Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. Vamos falar agora sobre uma doença muito pertinente, muito presente agora nessa época do ano, que é a gripe, né, doutor? Ela se manifesta de maneiras diferentes em crianças, adultos e idosos?
Não, de uma maneira parecida, né? O que o paciente sente, que é a tosse, a congestão, sintomas de alergia, espirros, prurido, coceira, são praticamente iguais esses sintomas em qualquer faixa etária. O que nos deixa, para a gripe comum também, nos deixa com mais receio e com um pé atrás quando a gente vai tratar e com uma atenção maior, é o paciente idoso, assim como na Covid, né? Paciente idoso que pega um quadro de gripe por H1N1, por exemplo, nos demanda uma atenção maior e cuidado assim, ainda mais perto desse paciente para que ele não desenvolva uma complicação.
Terminou nesta terça-feira, dia 30, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Se vacinar contra a gripe é uma maneira também de se proteger da doença e evitar o avanço, a evolução para uma síndrome respiratória mais grave, né, doutor?
Sem dúvida, David. São dois grandes vírus que nos acometem e que têm esse potencial para desenvolver complicação. Agora o coronavírus e o H1N1, que já é um vírus, né, conhecido e antigo. Mas contra o H1N1 nós temos uma grande forma de prevenção, que é a vacina. Né? Então, principalmente os grupos de risco, o grande grupo de risco são os idosos, não pode deixar nesse momento de se vacinar. Já é uma recomendação regular que nós fazemos. Mas agora, nesse momento de pandemia, é ainda mais importante para se, porventura, né, o paciente tiver sintoma respiratório, aquele paciente que foi vacinado, a gente praticamente descarta que ele esteja sendo acometido por H1N1.
E aí a gente fala numa questão de sistema também, né, doutor Luciano? Sistema de saúde, porque se um paciente não evolui para uma síndrome respiratória mais grave, ele não vai precisar ficar internado, ele não vai precisar também do auxílio do oxigênio, né?
Sem dúvida. O paciente acaba ajudando a si mesmo e a toda a população, né, toda a sua comunidade. Né, o paciente... uma população que tem um índice alto de vacinação contra H1N1 acaba tendo menos pacientes graves, né, internados por consequência, e acabam não usando dessa infraestrutura que nesse momento está, né, dedicada para o Covid, que é uma doença que nós não temos ainda prevenção.
A campanha nacional, como eu disse há pouco, contra a gripe, ela terminou nesta terça-feira, dia 30. Mas se você que é do grupo de risco, idoso, caminhoneiro, você que é do grupo de risco, elencado pelo Ministério da Saúde, se você ainda não tomou a vacina contra a gripe, corre na unidade de saúde mais próxima da sua casa, que com certeza a sua dose ainda está lá te esperando. Então não deixe de se vacinar, é bom se imunizar contra a gripe para evitar essa evolução, como o Dr. Luciano acabou de nos contar. Doutor, recentemente a gente conversou com o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, e ele nos informou que a maior parte das transmissões tem acontecido dentro de casa por um familiar ou que saiu, né, muitas vezes foi para alguma aglomeração, ou alguém que veio fazer uma visita. É preciso evitar as visitas entre as famílias também nesse momento?
O ideal é que se evite, principalmente se você tiver um paciente idoso dentro dessa família, o ideal é que ela fique em isolamento mesmo. Né? Inclusive todas aquelas recomendações para que essas necessidades externas do paciente, de supermercado, farmácia, né, que alguém faça por esses pacientes, Isso é altamente recomendado e nesse momento para que não se tenha esse intercâmbio entre as famílias, sabe? Principalmente se tiver um paciente acima de 70 anos, nesse momento realmente é bem importante que se cumpra esse isolamento.
Doutor, vamos falar um pouquinho da asma. Quais os cuidados que a pessoa deve tomar neste momento da pandemia e agora também com o inverno?
Então, o paciente que apresenta asma crônica, é importante que busque o seu pneumologista, busque o auxílio médico para que faça um tratamento preventivo, ou pelo menos se faça essas recomendações de ambiente, que se evite os alérgenos específicos desse paciente agora nessa época do ano. Então, aquele paciente que tem crise esporádica, que acaba precisando de acompanhamento médico somente durante esses períodos de crise, a gente pede para que fique atento aos sintomas, né? Se por acaso começar algum sintoma de via respiratória, que já procure o atendimento médico. Mas o paciente que já tem o diagnóstico estabelecido de asma e que apresenta asma crônica, o ideal é que ele busque o médico mesmo antes de começar os sintomas, se ele agora, nesse momento, está fora de tratamento.
E a utilização da medicação, que também não deve parar nesse momento, né?
A medicação, o uso de medicação regular, né, diária para esse paciente crônico, previne para que ele não entre não somente nessas crises de alergia, mas previne também para que ele fique menos suscetível para a infecção viral. Como o vírus está circulando nos ambientes, quando esse paciente está em crise alérgica, a mucosa fica mais frágil, né? Ela irrita, resseca, então a exposição a algum agente viral, ela tem um potencial muito maior de infectar esse paciente que está em crise.
A bronquiolite também é uma doença que acaba preocupando muitos pais nesta época do ano. Muitos bebês apresentam quadros de bronquiolite. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é a doença e como também prevenir, como fazer para aumentar a imunidade da criança.
A bronquiolite, apesar desse nome próximo da bronquite, não tem muita relação com a bronquite dos adultos. Ela é normalmente desencadeada por quadro viral também. Tem alguns outros vírus, como o vírus sincicial, que faz esse quadro de bronquiolite nas crianças, principalmente as crianças pequenas, os bebês e as crianças abaixo de 2 anos. Esses pacientes, eles devem procurar atendimento médico, né, pediátrico, de imediato. Normalmente eles têm uma tosse exacerbada, dispneia, chiado, e acabam tendo, por consequência disso, uma oxigenação mais baixa. Então, eles precisam desse suporte médico e, normalmente, são quadros que são que têm esse suporte da instituição hospitalar e não somente tratamento em domicílio. Então, esse paciente precisa buscar, né, a mãe levar esse paciente, essa criança, para um atendimento imediato, ainda mais se já teve esse histórico de bronquiolite anterior.
Doutor Luciano, quais as ações devem ser adotadas pela população para se proteger contra o coronavírus e amenizar o impacto dessas outras doenças de inverno que a gente discutiu no programa de hoje?
Então, o papel de vocês, o papel da imprensa é fundamental, né? Você estava comentando, David, sobre a vacina da H1N1. É importante, se é possível, tirar ela do jogo, né, que se tire, que o paciente seja devidamente vacinado. Então, essas recomendações de prevenção quanto à saúde em geral, a questão da imunidade, uma boa alimentação, uma boa hidratação, isso é sempre fundamental, mas nesse momento é ainda mais importante. E as recomendações para que tenha um tratamento imediato para qualquer sintoma respiratório, é importante que o paciente entenda isso, que isso é importante não só para ele, né, para o próprio indivíduo, mas é importante para todo mundo que gira em torno dele, seja no trabalho, seja na família, seja dentro de casa. Então, essas duas coisas, a informação correta e a responsabilidade do paciente em se tratar quando precisa, são as duas coisas, os dois pilares, digamos assim, nessa nossa luta contra a pandemia.
E a lavagem das mãos, a frequente lavagem das mãos, a utilização de álcool gel, a etiqueta de tosse, tudo isso também ajuda a evitar a propagação não só do coronavírus, mas também a contaminação por outras doenças, como a gripe, não é mesmo?
Sem dúvida. É por isso que nós podemos também saber do potencial que o coronavírus tem de contaminação. Porque nós estamos tendo agora, nesse momento, de doença transmissível pela via respiratória, um índice muito menor do que nós tivemos nos outros anos. Mesmo assim, né, a curva do coronavírus sobe, nós temos, né, muito mais casos do que tivemos algumas semanas atrás, e isso é pela altíssima taxa de transmissibilidade desse vírus. Então agora, sempre é importante nessa época do ano que se intensifique esses cuidados com a higiene, né, e a etiqueta respiratória, que está bastante em voga. Isso sempre foi importante em todos os anos, todos os períodos de inverno, mas agora, em especial por conta da pandemia, é ainda mais importante.
No Em Pauta Especial de hoje, eu conversei com o Dr. Luciano Campelo Prestes, médico otorrino do Hospital Ipu, em Curitiba. Doutor, muito obrigado pela participação, foi um ótimo bate-papo. Com certeza o senhor conseguiu esclarecer a dúvida de muitos ouvintes quando o tema é doenças de inverno e o coronavírus. Muito obrigado.
Eu que agradeço, imagina, estamos à disposição.
A você que seguiu com a gente por aqui, muito obrigado pela companhia. Você que nos assistiu também pelo Facebook, muito obrigado pela sua participação. Nas próximas semanas, o Em Pauta Especial será apresentado pela minha colega Graziane Giacomini. Estarei de férias e retorno, então, no final do mês. Gente, saiu de casa? Tem que usar máscara, não tem jeito, é lei no Paraná, tem que colocar a máscara se for sair de casa. Mas se puder, fique em casa para as regiões que foram então atingidas por esse novo decreto do governo do estado. Essas medidas restritivas, elas são mais duras, então só saia de casa se realmente houver a necessidade. E ao sair de casa, coloque a máscara e também respeite o distanciamento social de 1,5 metro, 2 metros nos locais que você for, como por exemplo padaria, mercado. Isso é muito importante para que a gente continue lutando contra o avanço do coronavírus aqui no estado do Paraná. Se cuide, cuide da sua família e a gente se vê. Grande abraço.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.